Olá, gente. Vamos aqui à segunda parte do episódio 19 com o professor Paulo Stacchio. Forte abraço em todos. Professor, voltando um pouco aqui, falando um pouco sobre a UERJ, e na época que eu estudei no curso lá, você tinha 2 anos de matemática, 2 anos de computação, e isso evoluiu, né? Você fez um projeto com a FAPERJ também aqui para criação de salas melhor equipadas lá para curso de programação. E depois também veio a introdução de mestrado e doutorado na própria UERJ, você inclusive orientando alunos de mestrado e doutorado. Conta um pouquinho para a gente sobre essa evolução do curso do sistema de computação na UERJ e o preparo dessas salas de aula para suportar melhor o programa. E conta para a gente esse trabalho do mestrado e doutorado e o seu trabalho de orientação dos alunos também, por favor.
Então, quando eu entrei na UERJ, assim, mais ou menos na época, um pouquinho antes de você chegar lá, né, ou talvez se eu tivesse entrado, eu entrei em 84. Você entrou lá quando?
Eu entrei na UERJ em 83.
Ah, tá. Então você entrou antes de
faz tempo. É, porque você já me deu aula na segunda parte do curso, né? Que eu como eu disse, eram 2 anos de matemática e depois você deu aula de, se eu não me engano, na época a disciplina era chamada Sistemas de Arquivo, né? Que era uma... Você tinha a primeira parte de estrutura de dados, depois vinha a tua cadeira falando sobre sistemas de arquivos. Acho que era dessa forma que estava estruturada na época.
É. Então, olha só, quando eu entrei na UERJ, ainda o currículo que você fez, ele era um currículo assim, modesto em computação, né? Tinha pouca coisa de computação, mas tinha sido feito pensando em análise de sistemas, em prover o mercado com analista de sistemas que estava... a demanda era muito grande, né? Então, foi durante muitos anos, assim, um currículo muito pobre, o currículo da UERJ. Finalmente, assim, se discutiu muito as mudanças lá nesse currículo. Algumas pequenas mudanças foram feitas, mas acho que a grande mudança que ocorreu foi no começo desse século agora, 2000 e pouco, se transformou o curso num curso de ciências da computação, assim, dando um ênfase muito maior para... não especificamente para a engenharia de software, mas para os aspectos mais básicos da computação, né? da teoria da computação e de redes e de... Eu acho que a gente acabou ficando assim, com um currículo muito, muito bom depois dessa reformulação. Essa reformulação, assim, o curso da UERJ, ele sofreu várias mudanças aí desde que eu entrei lá, né? Durante muito tempo, assim, não se poderia fazer muitas mudanças no curso, porque a gente teve uma época de muita precariedade, assim, em termos de professor e de recursos materiais também, tá? Mas aconteceu uma virada na UERJ que eu não consegui descobrir direito como é que ela ocorreu, mas por volta do final do século passado, a UERJ resolveu deixar de ser uma escolão de terceiro grau, como é que era até então, né? E resolveu se tornar uma escola mais voltada para pesquisa e para ciência. E começou a admitir doutores, né? No nosso departamento também começaram, os primeiros doutores começaram a entrar assim, mais no final da década de 90. No começo de quando eu terminei o doutorado, assim, praticamente só tinha doutores no departamento. Hoje em dia... tem muito, muito pouco professor que não é doutor lá. Com isso, você conseguiu uma dinâmica muito maior, muito mais oportunidade de pesquisa para os alunos, né? E, ao mesmo tempo, assim, você hoje em dia, para conseguir recursos dos órgãos de fomento, ou às vezes até assim, de prestação de serviços para a comunidade, a gente não faz muito isso não, mas de vez em quando faz isso. Você precisa de doutorado para conseguir fazer isso. E eu acho que a gente começou a conseguir fazer isso, tá? E aos poucos conseguiu mudar bastante assim, o ambiente de laboratórios da UERJ. Hoje em dia a gente tem, sei lá, talvez umas 6 ou 7 salas assim, equipadas, sabe? Onde você pode dar cursos com os alunos acompanhando os cursos ali pelos computadores, né? E a gente melhorou também as salas para os professores, conseguiu... A gente tem conseguido, assim, muita melhoria, assim, física. Se você chega na UERJ, assim, você olha, ainda é pouco, sabe, Marcelo? Mas, assim, é muito para o que a gente tinha antigamente, né? Então, diria que a gente está hoje em dia com uma infraestrutura muito muito boa na UERJ, tanto em termos assim de infraestrutura computacional, quanto também, por exemplo, uma coisa que você vai se admirar em termos do seu tempo. Hoje em dia, todas as salas da matemática têm ar-condicionado. Tudo. Todas. Então, a gente pode dar aula no verão, né? Volta e meia a gente tem que acaba dando, tem umas greves de vez em quando aí, a gente acaba tendo que dar aula no verão. E antigamente era um suplício total você dar aula no verão, imagina que verão do Rio de Janeiro, uma aula sem ar-condicionado era um sacrifício realmente. E quase todas as salas estão equipadas, ou pelo menos as que precisam estão equipadas com projetores, então você. Mesmo as que não têm equipamento para todos os alunos, tem um computador ali que você pode utilizar para você usar slides na sua aula. Enfim, melhorou muito, assim, melhoraram muito os recursos, né? E também, assim, eu acho que o ambiente acadêmico, porque muitos dos doutores ali têm para seus projetos de pesquisa, às vezes trabalhando com outras universidades, então trazem muitos alunos. Hoje em dia, qualquer aluno que queira trabalhar assim com uma iniciação científica, com um projeto qualquer de pesquisa, sempre tem uma possibilidade. Ele tem algum professor procurando. Às vezes até a dificuldade é no sentido contrário. A gente quer procurar um aluno, quer um aluno para trabalhar com você em alguma iniciação científica e às vezes é um pouco difícil. Porque assim, né? Até porque assim, o aluno da UERJ o perfil do aluno da UERJ é aquele aluno que a grande maioria deles tem que trabalhar. Sabe? É um aluno típico, assim, o perfil típico do aluno da UERJ é um aluno mais assim, de baixada, de subúrbio, um aluno de classe média baixa, que estão ávidos para, assim que puderem, começarem a arranjar algum estágio, começar a trabalhar, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade de fixar alunos lá nessas atividades assim, de pesquisa e iniciação científica. Mas, assim, eu acho que hoje em dia o ambiente acadêmico na UERJ é um ambiente muito bom, assim, muito, muito rico, sabe? É muito ativo, assim, eu acho. É bem interessante, bem diferente do seu tempo, viu, Marcelo?
Imagina, já faz. Esse ano já fez 30 e tantos anos que eu me formei, né? Então já faz bastante tempo e a coisa, pelo que você está explicando aqui, evoluiu muito, né? Que na minha época não havia sala com ar-condicionado, né? Outra coisa que eu estava lembrando aqui é que os alunos fumavam na sala, né? Aquela fumaceira e o professor dando aula não era efetivo aquilo, né? Mas era bem interessante e eu lembro sempre com muito carinho dos professores e os colegas que eu conheci na época, muitos eu tenho contato até hoje, como você. É bacana ver essa evolução da coisa e o aumento da qualidade. Também é interessante você falar dos alunos que. Do aluno típico, né? Mas eu lembro de entrar na UERJ e eu tinha colegas na época que. Eu morava na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas tinha vários colegas da Zona Sul do Rio de Janeiro. E tinha vários que jamais tinham atravessado o túnel Rebouças. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, tem um túnel que basicamente é um ponto de conexão grande entre a zona norte e a zona sul do Rio de Janeiro, né? E tinha colegas que moravam na zona sul, em Ipanema ou São Conrado, e nunca haviam vindo na zona norte. Foi a primeira vez que eles vieram, foi para ter aula na UERJ, né? Foi bem interessante isso. E também eu comecei a trabalhar cedo. Eu realmente eu comecei na a UERJ tinha um curso noturno, né? Na época eu também comecei a trabalhar bem cedo e permitia que eu tivesse aulas e trabalhasse também. É bem interessante ver essa sua análise aqui. E professor, conta um pouco mais sobre essa parte de você escreveu um livro também, e sobre teoria computacional de grafos e algoritmos. E como é que foi essa experiência, como é que esse trabalho também, e eu sempre paro para pensar que a gente está conversando aqui um pouco mais de uma hora e voltando lá em Montes Claros e você conhecendo um pouco da matemática e você tem aqui 33 anos de profissão na Petrobras e trabalhando com os projetos mais complexos que a empresa tinha na época e você fazendo seu doutorado, você fazendo seu mestrado, você criando estruturas de dados, trabalhando com algoritmos de compactação de dados e você dando aula na UERJ e ajudando, influenciando tanta gente. Você foi paraninfo da minha turma, você foi paraninfo de inúmeras turmas na UERJ. E conta um pouco para a gente sobre essa experiência do seu livro. E queria também que você contasse um pouco sobre esse trabalho que você está fazendo hoje, sobre preparar o pessoal para maratonas de programação. Conta um pouco para a gente sobre o livro e também sobre esse trabalho que você está realizando sobre maratonas de programação com os alunos.
Marcelo, esse livro foi uma coisa não planejada, tá? Foi assim, um certo momento aí, a gente conseguiu trazer o professor Jaime, que tinha sido meu orientador de doutorado, né, para ficar como pesquisador visitante na UERJ. Isso já tem uns 3 anos que ele está lá. E o Jaime tem um livro, tinha um livro muito famoso de grafos, assim, um livro mais famoso aqui no Brasil de grafos. Não me lembro exatamente como é que era o nome inicial dele, e esse livro sempre, toda a comunidade assim acadêmica dessa área de algoritmos sempre falava para o Jaime: Jaime, por que você não atualiza o seu livro e tal? Quando ele veio para a UERJ, a gente, logo no comecinho assim, eu cheguei para ele e falei: Jaime, olha só, por que que a gente não trabalha no seu livro para a gente dar uma atualizada nele? Ele falou assim: eu estou trabalhando. Ele, por coincidência, quando ele foi para lá, ele já estava trabalhando. Ele falou assim: não, mas eu gostaria que, se vocês puderem, eu queria que vocês viessem trabalhar comigo no livro. Aí eu e um outro colega, o Fabiano, fomos trabalhar com ele, assim, sem trabalhar pelo prazer de trabalhar com o Jaime, entendeu? E pela querendo contribuir, porque realmente o Jaime tem um outro livro, assim, em estrutura de dados, que assim, é um livro clássico aqui no Brasil, né? É o livro de referência que todo mundo, quando pensa num livro brasileiro de sobre a área, pensa no livro do Jaime. Aí, então, a gente foi trabalhar com ele, trabalhando intensamente, assim, durante alguns meses, durante um ano, eu acho, que a gente trabalhou, né, naquele livro. Mas sem, na verdade, assim, sem a pretensão de nenhuma coautoria, porque era em cima de um livro original dele, né? Mas aí, quando a gente terminou de fazer o livro tinha sido uma negociação com a Elsevier, né? Naquela época tinha aqui no Brasil a Elsevier, ela recentemente até saiu do Brasil. Mas aí, no final de tudo, o Jaime quis que a gente fosse coautor. A gente tinha ajudado sem pretensão realmente nessa área, né? Mas aí encontramos lá uma forma de colocar isso, assim, porque colocou como um destaque, assim, nosso nome de Fabiano e o meu na capa. Mas o livro, na verdade, tem o nome do Jaime, né? Mas em termos da Elsevier, a Elsevier fez a gente obrigar um contrato de coautoria. Então, em termos jurídicos, assim, a gente é coautor, mas em termos, sei lá, mais afetivos, a gente até hoje fala assim: ah, o livro do Jaime. Então, esse livro foi uma coautoria, assim, acidental, né? E esse livro é um livro, eu acho um livro muito interessante de grafos, assim, ele tem a parte matemática, assim, um tratamento bem completo, assim, do que precisa, da parte de algoritmos, né? E além disso, ele tem todos os algoritmos estão implementados em Python. E tem, assim, discussões muito interessantes sobre os algoritmos. Eu acho um livro, eu sou suspeito, né? Mas eu acho um livro muito bom sobre algoritmos em grafos. Esse livro, ele foi publicado em 2018, e o ano passado ele ganhou um prêmio da Sociedade Brasileira de Matemática e da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada como o melhor livro, né, publicado nessa área de matemática aplicada. Então, assim, foi um trabalho assim, trouxe muita recompensa para a gente, muito prazer, né? Muito retorno, né? E agora sim, agora a gente está escrevendo junto. Agora sim, a gente é um livro que vai sair com nome de nós três e mais um outro colega que entrou. Um livro sobre algoritmos para ciências de dados, né? Esse livro a gente já está praticamente no fim, mas acho que vai publicar, está pensando em publicar parte dele agora no próximo ano. Aí vamos ver se dá tudo certo. Mas é isso, Marcelo. Não sei se eu respondi tudo que você queria, estava querendo que eu falasse sobre o livro, é isso?
Isso, mas queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse trabalho que o senhor está fazendo, ou você está fazendo, está aqui eu chamando você de senhor novamente, mas esse trabalho que você está fazendo junto aos alunos para preparar para Olimpíadas de, não Olimpíadas, mas maratonas de programação. Como é que é esse trabalho e como é que tem sido a participação dos alunos nessa oportunidade?
Então, Marcelo, esse trabalho assim começou no ano 2000. Um grupo de alunos veio me procurar, me falando que existia uma coisa chamada maratona de programação e que eles queriam participar. Eu nem conhecia muito ainda isso e era assim, é uma competição que tem em programação, né? Que você tem um tempo ali, 5 horas, uma equipe de 3 alunos para você fazer programas para resolver alguns problemas dados. Tipicamente, assim, 6 a 10 problemas, uma coisa assim. E aí eu comecei a preparar esse grupo de alunos para isso. E aí o resultado foi legal, assim, foi. Os alunos se empolgaram, queriam se preparar melhor para o ano seguinte. Eu também fui me empolgando com isso, né? Eu vi que assim, tinha oportunidade, primeiro, de implementar muita coisa que a gente tinha visto só teoricamente, e também estudar algoritmos novos que não tinham aparecido, nunca tinha tido oportunidade de aparecer no curso. Por exemplo, algoritmos de busca em string, né? Você quer fazer uma busca rápida, esses algoritmos usados nos corretores de texto, né? Esse algoritmo eu nunca tinha me aprofundado neles. E esses eram algoritmos necessários nesse contexto de maratona. Vários outros problemas assim que não nem cabem no curso de computação, mas que são bem interessantes. E tem sempre esse aspecto prático assim. E aí comecei a trabalhar com isso e vi que isso era uma fonte de grande motivação por parte dos alunos, tá? Para eles estudarem mais algoritmos. E aí comecei a trabalhar e fui vendo que precisava fazer, precisava criar algumas disciplinas. Eu comecei a criar disciplinas. A gente criou, por exemplo, junto com eles, a gente fez um curso muito interessante de C++ com STL, que eles tinham que melhorar muito em C++. E hoje em dia esse curso é dado lá como extensão, foi um produto assim feito pelos alunos, mas que eu orientei. E várias outras coisas. A gente começou a criar um ambiente de competição lá, começou até a ajudar outros ambientes aqui brasileiros que hospedam competições. E aí isso foi aos poucos assim tomando vulto, né? E lá para as tantas, alguns anos depois assim, passou a ser reconhecido assim mundialmente, na verdade, né, como uma maneira muito interessante de você motivar os alunos para estudarem algoritmos e melhorarem sua programação. Os alunos melhoram muito a programação participando disso, porque eles têm que pensar muito em fazer programas corretos. Porque em qualquer caso de teste que o programa não passe, o programa é rejeitado. Tem que passar nessas competições, um programa que você faz tem que passar em todos os casos de teste. E aí, bom, então, mais adiante eu criei um projeto de extensão. E até hoje, assim, ainda tem esse projeto de extensão, tem conseguido bolsa para aluno, então até hoje eu tenho aluno nisso. E assim, os resultados assim, têm sido muito surpreendentes, porque, bom, primeiro esse engajamento dos alunos, essa motivação para estudar algoritmos é muito interessante, né, para melhorar a sua programação. E segundo, começou a aparecer um subproduto que eu nem sonhava, que é alunos que começaram a querer estudar mais algoritmos, mais profundamente. Então, a gente tem como subproduto desse trabalho, hoje em dia, tem mais de 20 alunos que fizeram mestrado em algoritmos, né? Ou áreas bem correlatas, assim, às vezes otimização. A gente já tem seis ex-alunos já são doutores, e alguns deles viraram professores também. Agora a gente tem, acho que, 6 outros alunos fazendo doutorado, e todos esses. A gente teve alunos assim muito bem colocados em empresas também. A gente teve alunos que, por causa desse trabalho, foram convidados para fazer teste para ir para o Google, para ir para o Spotify. Agora mesmo eu tenho um aluno que está fazendo um processo seletivo para o Spotify. E assim, foi então assim, uma atividade extracurricular que assim, deu certo, que funciona bem. E que eu acho que eu pude me dedicar a ela, porque eu sou um professor meio bissexto, assim, né? Eu, como não tenho a pressão que a maioria dos colegas tem, os colegas assim, têm uma pressão muito grande de produção, né? De publicar artigo em revista, especialmente em revista internacional. Eu não tenho tanta essa pressão em cima de mim, tá? Porque eu já tenho uma carreira, já tive uma carreira, já estou bem realizado com uma carreira na indústria, então eu posso fazer essas coisas que não me dão tanto retorno assim em termos dessas avaliações oficiais, mas dá um retorno muito grande de você ver que você está colaborando para o crescimento dos alunos, né? É muito legal isso, é muito interessante. Então, sim, foi uma atividade que eu entrei meio chamado pelos alunos e que estou nela até hoje. Hoje em dia ela tá cada vez mais valorizada, assim, eu acho, essa atividade. Acho que a tendência daqui para frente é ser reconhecida mesmo como uma atividade que até, digamos, até os órgãos que avaliam as carreiras de professores e pesquisadores têm que considerar isso, né? Porque te toma muito tempo. Isso me toma bastante tempo, essa dedicação. Mas é uma coisa que eu faço assim gostando muito, assim, é só deleite, assim, é uma atividade muito muito legal, Marcelo. É isso.
É incrível isso, né? E professor, a gente olhando para trás e pensando aqui, você orienta tanta gente, você deu aula para mim, você deu aula para tanta gente pelo decorrer dos anos aí, e todo esse seu trabalho com a Petrobras também. Nosso grupo dos programadores, você tem várias pessoas que estão começando, que estão tentando aprender e estão tentando se estabelecer na área, né? E tentando naquela fase ainda te, pô, será que esse negócio aqui é para mim? Não é? Como é que eu vou? E alguns um pouco mais avançados, alguns menos. O que que você recomendaria para essas pessoas em termos de como é que elas podem se descobrir se há um interesse na área e como é que elas podem progredir na carreira dela? Olhando para você tá aí nessa, como a gente fala no Rio de Janeiro, nessa praia. Há um bom tempo, né? E conta para essas pessoas o que que você acha que eles deveriam e que recomendações que você tem para que eles possam evoluir nas carreiras deles da forma semelhante que você evoluiu na sua carreira também.
Bom, Marcelo, eu acho que assim, né? Qualquer carreira daqui para frente vai ser sempre muito diferente da que eu vivi, né? Eu assim comecei, eu tive esse privilégio assim de assistir toda a história e participar dela, né? Da evolução da computação, né? Mas eu acho que assim, acho que antes de tudo a pessoa tem que procurar dentro de si assim qual é a sua vocação, né? Eu, cara, desde que eu tomei contato com programação, cara, eu vislumbrei ali uma coisa assim incrível, uma coisa de um prazer intelectual enorme, né? Então eu acho que assim, acho que as pessoas, eu acho que eu não consigo imaginar assim, uma pessoa que vai ter uma atividade que não seja apaixonada pela atividade, sabe? É na atividade da gente profissional é onde a gente passa a vida da gente, né? É onde você vive aquilo ali, a gente é quase que obrigado a viver assim, né? Você tem que viver principalmente a sua atividade profissional. Então, cara, eu só posso dar uma recomendação assim muito geral, assim, sabe? Assim, ó, tem que gostar, você tem que descobrir o que que você gosta, né? Então, sei lá, se eu posso pegar a minha experiência para tentar, não sei se ela se transpõe para alguém, mas pelo menos tem esse depoimento, né? Eu encontrei uma coisa que quando eu vi, eu falei, é isso que eu quero na vida, entendeu? Eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer, queria trabalhar com aquilo. E dei sorte, né? Não, acho que talvez não seja só sorte, né? Se você realmente quer, você vai conseguir, né? Eu tenho esse sentimento assim sobre as coisas, Marcelo. Eu acho que quando você tem um desejo realmente assim muito forte, um desejo bom, né? Um desejo que é para o bem, eu acho que o universo conspira, cara. O universo conspira a favor, sabe? E você vai. E as coisas vão acontecer naturalmente, sabe? Eu acho que. Então é assim, ó. Acho que cada um tem que procurar dentro de si o que que é que vai trazer, que é profundo para aquela pessoa, né? O que que é que ela vai achar maravilhoso, que ela vai, sabe, se entregar totalmente. Acho que é isso. Eu não sei, eu só posso dar uma recomendação assim bem geral, Marcelo. Agora assim, ó, tem que trabalhar muito, né? Nada nunca vai ser assim de maneira muito fácil, sabe? Tem que trabalhar e é bom, né? É bom que seja assim, né? Trabalhar é necessário, né, cara? Eu trabalhei a minha vida inteira, desde criança mesmo, e tô graças a Deus por isso. Acho que é assim que tem que ser a vida mesmo. Não sei, cara, eu só posso dar uma recomendação assim mais geral, nesse sentido, entendeu? Trabalhar mesmo, estudar.
Excelente, excelente recomendação, né? Que você tá dizendo. Você falou sobre a necessidade de gostar do que você fazendo, né? E nem todo mundo vai gostar. Então as pessoas têm que pesquisar e ver se aquilo realmente é algo que interessa, né? Ou se não interessar, tentar um caminho diferente. Mas para os que se interessam pelo assunto, é um caminho que você tem que trabalhar, né? A gente sempre fala no grupo que infelizmente não existe assim um processo de 5 minutos para você aprender tudo sobre programação e computação, e não existe uma solução mágica para aprender, né? O aprendizado é como você coloca aquela, como você construir uma casa, né? Você tem que começar com a base, com a fundação da casa, você vai começando, vai montando as paredes, você vai colocando o telhado e tal, você faz o acabamento, a pintura, a parte elétrica e tal. Mas não tem como começar a construir a casa pelo telhado, né? Você tem que sempre partir de baixo e ir aprendendo e evoluindo na sua carreira. E falando em carreira, e você, carreira enorme aqui pela sua vida toda, e ajudando um monte de gente, e você está trabalhando aí na UERJ ainda, e planos para o futuro, o que você está querendo fazer? Você está trabalhando em outro livro, você está ajudando alunos? O que mais que você está querendo fazer? O que que você quer trazer para a UERJ? O que que você quer trazer para os alunos? E fala um pouquinho também como é que outras pessoas que uma coisa que é muito comum, porque a gente estava conversando aqui offline sobre comunidade de ex-alunos, e eu estava falando para você sobre comunidade de ex-alunos aqui da universidade da minha esposa aqui no Canadá. E fala um pouco sobre como é que ex-alunos como eu e outros que vão ouvir essa entrevista, como é que a gente pode ajudar você e outros professores da UERJ, como é que a gente pode ajudar a UERJ também a ir para frente e ajudar outros alunos como eu fui ajudado e outros que estão nesse caminho e precisam de um empurrão também profissional e para chegar à frente na carreira?
Bom, tem várias perguntas aí, né? Vamos lá. Assim, a primeira coisa é assim, em termos profissionais, o que eu vejo é assim, eu continuar na UERJ ainda durante um bom tempo, né? Oficialmente eu vou ter que sair da UERJ, vou ser obrigado a me aposentar dentro de 3 anos, na pior das hipóteses, mas pode até ser que eu tente me aposentar antes, por questões legais aí de perder aposentadorias. Não sei, eu estou atento aí. A legislação brasileira é tão maluca, né, que você tem que se defender minimamente com relação a isso. Mas até onde eu me vejo, Marcelo, é continuando trabalhando nisso, sabe? Às vezes eu já pensei assim, se eu parasse, gostaria de fazer algum tipo de trabalho voluntário, mas não consigo imaginar muito, não. Nesse momento, eu sinto, cara, eu estou tão envolvido assim com tantas coisas, né? Estamos escrevendo esse livro sobre uma visão algorítmica assim de ciência de dados, assim. Estou orientando ainda muitos alunos. Tem esse projeto de continuar essas orientações e esses trabalhos que eu estou fazendo, né? Não, nesse momento eu não gostaria de mudar, não, porque a gente tem um grupo de pesquisa assim muito bom. Nós estamos trabalhando junto com 4 colegas lá na UERJ, um deles é o Jaime, né? Que é uma coisa fantástica, assim, é um privilégio que não tem tamanho você trabalhar com o Jaime, assim, né? E também o Jaime, o Fabiano e o Luérbio e eu, né? Eu acho que é uma equipe assim incrível, assim, pessoas não só do ponto de vista de capacidade, quanto pessoalmente, né? Então, assim, eu não consigo me ver muito como é que seria, qual seria uma coisa diferente dessa, né? Não sei, talvez quando. Eu gostaria, assim, o que eu penso é quando me aposentar, gostaria de continuar como professor voluntário na UERJ, né? Fazer um trabalho voluntário dessa forma, que eu acho que é onde eu posso, tenho podido contribuir, né? Continuar trabalhando com essa orientação de alunos em maratona, esse trabalho é muito legal, porque é também divertido, né? Os alunos gostam muito disso, então é bom ter um trabalho assim prazeroso, né? E agora, especificamente disso que você falou de ex-alunos, né? Eu sinto muita falta na UERJ de um contato maior com ex-alunos, sabe? Quem sabe até isso aí que você falou, né? A gente consegue criar alguma coisa junto, assim, em favor da comunidade, né? Eu não sei, às vezes a gente, muitas vezes, de vez em quando a gente comenta disso, poxa, é uma pena, assim, aqui na UERJ a gente ter tão pouco contato com os ex-alunos, até para saber, né? Até assim, até digamos, até para você poder avaliar de alguma forma o resultado do seu trabalho ali, né? Para ver assim, o que que as pessoas estão fazendo, onde é que estão os nossos ex-alunos? Mas não sei como é que essa iniciativa poderia ir adiante, não, sabe? Já discutimos isso algumas vezes, assim, mas nunca chegamos a nenhuma conclusão, não, porque, Marcelo, o dia a dia, assim, das pessoas, dos professores, é uma correria, rapaz, assim, sabe? Que é uma correria meio insana, né? Porque eu me lembro que um trabalho que a gente fez, até foi gozado, você conhece o Rito, é? Um trabalho que a gente fez uma vez, capitaneado pelo Rito, foi um trabalho muito legal, assim, que eu, talvez até algumas dessas mudanças que aconteceram no departamento tenha sido a partir daí, que era assim um planejamento estratégico, sabe? A gente conseguiu parar durante lá alguns dias para pensar no futuro, né? No que a gente queria ser como departamento, o que deveria fazer. Eu acho que aquele trabalho ali acabou dando frutos interessantes, mas hoje em dia o que eu vejo é o seguinte: ninguém tem muitas condições de parar. Bom, para não falar agora nessa pandemia, não tem condições nenhuma, né, de pensar esse tipo de coisa. Mas talvez a gente devesse fazer. Eu pessoalmente sinto muita falta da gente ter um contato maior assim com os alunos, tanto que eu fiquei muito agradecido assim com você ter podido ter esse contato com você, né? E tô vendo que você também entrou lá no nosso grupo de Facebook, está ativo ali, publicando coisas, tô vendo que você está querendo, né, fazer alguma coisa. Eu não sei como é que a gente pode fazer isso, mas vejo assim de forma altamente positiva. E acho que faz até falta. Eu acho que a universidade ficaria mais completa se tivesse essa integração com os alunos, né? Assim, certamente oportunidades muito interessantes iam surgir, né? De trabalhos assim para a comunidade, né? Ou até mesmo para os alunos. Mas realmente, cara, eu vejo o que eu vejo é isso. Hoje em dia é uma correria tão grande que não sei exatamente como efetivar. Mas seria uma coisa altamente positiva. Seria muito bom mesmo. Sinto falta disso.
Eu acho que todo mundo pode colaborar de alguma forma, né? E como eu estava dizendo aqui, eu acho que eu consigo olhar para frente e vejo a importância que a educação teve na vida para eu poder estar onde eu estou hoje. E a mesma coisa na sua carreira, eu consigo ver na sua exposição aqui claramente a importância que a educação, a sua formação teve na sua vida para lhe levar até hoje. E isso tem um crescimento exponencial, né? Você olha para trás, você vê a quantidade de gente que você já ajudou e continua ajudando. E você já está falando que muitas dessas pessoas já estão ajudando outros, já fizeram mestrado, já fizeram doutorado, já estão orientando pessoas, já estão ensinando outros. Então é tudo uma coisa exponencial, né, que vai crescendo. Eu acho que esse mecanismo também de feedback das pessoas do passado voltando e ajudando de alguma forma a comunidade é algo interessante de fazer também. Professor, a gente já está aqui há 1 hora e 38 minutos conversando. Eu vou quebrar esse episódio aqui em duas partes para facilitar os nossos ouvintes. Mas eu queria perguntar, da gente, duas perguntas mais para fazer antes da gente encerrar, mas uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas aqui, para os nossos convidados, você tem dica de livro, de música ou filme? Não necessariamente na área de computação que você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Dica de livro, música ou filme?
Olha, Marcelo, uma coisa que a gente não tocou nessa nossa conversa assim é os hobbies, né? Eu não sei se em algum momento eu já te falei isso, mas é uma coisa que eu gosto muito é de samba, né? Você sabe que eu faço parte de um grupo de samba, não sei se você sabia disso.
Não, não sabia não.
Eu toco tamborim num grupo de samba já desde 1992, 93, né? Não, 94, 95. A gente já tem mais de 25 anos de grupo. Essa é uma atividade, assim, digamos, é o meu principal hobby fora do trabalho, é esse aí, né? Assim, é um envolvimento muito grande com esse grupo. A gente tem um grupo que começou com uma brincadeira, assim, na casa de amigos, né? Tocando, uma época que eu tocava violão, e também a gente juntamos um grupo de amigos, fizemos um curso de percussão. Foi super engraçado esse curso de percussão, porque quem dava aula para a gente era o Pituca, ele era da Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, a gente começou a estudar percussão para samba, né? Com partitura. Era muito engraçado, assim, você ver a partitura do tamborim, do pandeiro e tal. Mas depois, lá para as tantas, ele sacou que o nosso lance não era bem esse, assim. Nosso lance era uma brincadeira, a gente queria se divertir um pouco, assim, fora do trabalho. Mas foi ótimo, assim, o curso com ele foi ótimo. Depois desse curso, a gente começou a se reunir na casa de um dos amigos ali para tocar, e dali surgiu, simultaneamente, estava tendo um pessoal lá do INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, ali na Praça Mauá, eles estavam criando um bloco de carnaval. Não sei se você ouviu falar, os Escravos da Mauá. Esse bloco acabou ficando bem conhecido aqui no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar dele?
Não, não ouvi falar não.
Não, né? Acabou ficando bem conhecido aqui. E aí, um dos caras lá era irmão, era parente do Pedro, um dos nossos amigos, né? Aí ele falou assim: ah, vocês não querem ir lá tocar no, nos ensaios do carnaval? E aí a gente foi tocar. Bom, resultado, ficamos 25 anos nessa brincadeira, assim, que era. Durante muitos anos, a gente ia toda sexta-feira tocar no Largo da Prainha. A gente começou a tocar nos ensaios dos Escravos da Mauá. Mas aí o nosso grupo chama Fabuloso Grupo, eu canto samba. E a gente começou a tocar lá uma vez por mês. Cara, isso assim era. Tinha dias que, assim, era normalmente assim, 2.000 pessoas na praça. Se assim, tomava conta da praça, assim, foram eventos assim espetaculares. A gente começou a trazer assim grandes sambistas para tocar, tudo de graça, tá? A gente era tudo na base assim do amor mesmo. Todos sambistas, Walter Alfaiate, Bete Carvalho, Aldir Blanc, todos os grandes sambistas assim, quase todos eles assim, o João Nogueira foi lá. O João Nogueira foi? Não, acho que não sei se o João Nogueira foi o Didu Nogueira. E assim, uma coisa que marcou muito assim o samba aqui no Rio de Janeiro, né? Esses encontros dos Escravos da Mauá. Acho que a gente até ajudou depois a criar vários outros blocos, tá? Que surgiram ali como spin-off ali da Praça Mauá, né? E até hoje a gente já está bem velhinho, o grupo assim, a idade média está bem alta do grupo, sabe? Mas até hoje a gente não toca mais lá nas sextas-feiras. Mas a gente esporadicamente toca em algum lugar. A gente tocou alguns anos na Estudantina, tinha alguns dias que a gente ia tocar na Estudantina. E a gente adora, tem um grupo assim que adora música. Então, sei lá, se tem que falar alguma coisa de música, eu vou falar para você do disco novo do Paulinho da Viola e vou dar a dica assim, ó. Ele vai ter uma live hoje à noite na Globoplay, com o Paulinho da Viola apresentando o disco novo dele. Essa é quente, entendeu? Essa é meio imperdível assim para quem gosta de música brasileira, né? Gosta de samba. Então hoje tem o clássico, né? E em termos de livro e filme, cara, eu tenho visto muitas séries aí no Netflix, né? Sabe que eu gosto de xadrez também, né? Então como é que chama esse da rainha?
Queen Gambit.
O Gambito da Rainha. Aqui no Brasil chama o Gambito da Rainha. Eu tô vendo essa série, tô terminando agora. É uma série muito legal, assim, que É, acho que é uma série para qualquer um, especialmente para quem gosta de jogo de xadrez, né? E é isso, eu acho que essas duas recomendações aí, eu daria essas recomendações. Ah, tem uma outra live que vai ter do Caetano Veloso no dia 3 agora de dezembro também. Eu acho que é uma. Essa inclusive, é aberta, né? É no YouTube, no canal do Caetano Veloso, é aberta. Essa do Paulinho da Viola, ela é pelo Globoplay, então você tem que meio que se inscrever lá no Globoplay. Então são essas dicas aí que eu estou lembrando agora, o Marcelo. Tá?
Essa parte do samba eu não fazia a menor ideia, né? Eu
Pois é, cara,
fui
assim.
seu aluno e não fazia ideia. A gente já conversa há um tempo e não tinha ideia, não. Mas muito, muito interessante, excelentes dicas. Mas esse episódio aqui ele só vai para o ar daqui a 3 semanas, né? E eu sempre gravo com antecedência para ter episódio para ir publicando. Mas o que eu vou fazer, eu vou publicar em outras redes que eu estou também, para essas lives do Paulinho da Viola e do Caetano também. E é uma época que está todo mundo precisando ouvir de uma live dessa e ver coisas boas também, né? Que é todo mundo estressado e cansado com essa coisa que está acontecendo aí pelo mundo, né? E,
Verdade.
sem dúvida nenhuma, excelentes dicas aqui. E, professor, com relação a contato, você quer divulgar alguma informação para contato? As pessoas que tem interesse de conversar com você sobre algoritmos, o mestrado, doutorado, estudar na UERJ, ou tem perguntas sobre a UERJ, querem conhecer um pouco mais, você tem alguma coisa que você queira divulgar aqui para contato?
É, o meu e-mail, pauloedp@ime.erj.br. Uma coisa que eu acho que é oportuno talvez falar é o seguinte: tem na UERJ agora, já há muito tempo, né, os cursos de mestrado e doutorado, e acredito que ainda tem alguns ex-alunos que não sabem que a gente tem esse curso. Volta e meia eu tomo o susto em relação a isso, sabe? Às vezes já conversando, encontro-se casualmente com algum ex-aluno e a conversa vai por aí, e eles se admiram, tem curso de mestrado lá? Tem, então eu queria aproveitar essa oportunidade até para divulgar isso, né? O pessoal ficar atento que existe curso de mestrado lá no Departamento de Informática da UERJ. Na verdade, ele é um curso do Instituto de Matemática, mas é fortemente voltado para a computação. Então, eu acho que essa é uma divulgação oportuna aí para fazer, né? A gente acabou de ter um processo de seleção agora, mas assim, a gente aceita candidatos semestralmente. Então, eu acho que logo no começo do período que vem, lá para fevereiro, eu acho que já vai começar o novo processo de seleção. A gente recebe ex-alunos lá com os braços abertos, assim, realmente com muita satisfação, assim, quando aparecem ex-alunos lá para a gente, né? A casa está à disposição.
Quando eu for ao Brasil, eu vou lá visitar.
Isso, vem mesmo, vem visitar a
Boa,
gente,
sim.
né?
Professor, eu queria agradecer aqui imensamente pela essa honra que você me deu, esse presente que você me deu aqui de Natal. A gente está chegando perto do Natal, esse é o meu presente de Natal aqui, essa entrevista com você, passar essas quase 2 horas aqui conversando e ter esse prazer de ouvir a sua história, muitas coisas que eu não sabia, não fazia ideia. Só queria recapitular aqui rapidamente. A gente começou lá em Montes Claros, né? A gente chega aqui, você está orientando alunos de doutorado e mestrado e ajudando um monte de gente aí. E eu queria não só agradecer o teu tempo aqui, mas também agradecer tudo que você me ensinou e todos que você ajudou na tua carreira. E é um prazer enorme estar aqui com você hoje. E um forte abraço para você. Muito obrigado pelo seu tempo aqui.
Ô Marcelo, eu que tenho que. Bom, já te agradeci várias vezes, né, por esse convite, né? Porque eu falei para você, pô, esse convite é bem interessante, assim, vai me obrigar a dar uma pensada assim na carreira. Inclusive, assim, até ele esse só de pensar em vir conversar com você aqui, teve várias coisas que eu fui obrigado a pensar. Inclusive, o processo não terminou, não. Eu vou ter que continuar investigando um monte de coisas que eu esqueci, sabe, aí ao longo dos anos, que eu fiquei curioso, falei, ah, mas e tal situação, como é que foi mesmo? Então, esse nosso contato vai continuar, Marcelo, ele não, mesmo assim, acho que você provocou uma coisa em mim que eu agradeço muito, tá? Foi muito interessante. E assim, essa história de agradecer, cara, não tem isso, assim, realmente, assim, é isso, né, o trabalho, a gente, acho que o cara que que tem a chance de ser professor, é assim, é uma pessoa privilegiada, né? Eu me considero assim totalmente privilegiado. Assim, você, eu sempre encarei muito assim como tá fazendo junto, né? Aprendendo junto. Sempre encarei assim, cara. É uma história de crescer junto o tempo inteiro, né? Acho que não tem limite para o crescimento, né? Eu que agradeço também o contato, assim, fiquei muito feliz de ter esse contato com você mais intenso agora, tá? Então, nós dois estamos, um agradece ao outro.
Tá bom, então, professor. Forte abraço e eu vou parar de gravar aqui, então. Um abração.
Falou, um abração.
Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.